sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Peço o segundo secretário que faça a leitura da ata anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata de número 003/16 das sessões extraordinárias da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessão extraordinária iniciada às 21 horas no dia 3 de fevereiro de 2016, no plenário Arthur Bernardes Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos com a presença dos vereadores. Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente. Nélio Marques de Almeida, vice-presidente. Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário. Emílio Torres de Almeida, Emílio do Rachis, segundo secretário. Jesulino Gomes de Castro, Castro, terceiro secretário. Antônio Faleiro Filho, de Jair de Souza Geraci, Miquita. Divino Ramos da Silva, Domingos de Sena Lopes Filho. Jeremias Gomes de Castro, José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leloeiro, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Santiago Ferreira de Oliveira Ribeiro. Santiago Ferreira Ribeiro. Os vereadores Gustavo Marques de Oliveira, Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, Wene Patrick de Souza não compareceram às sessões. Expediente. A ata da sessão anterior, 11/1/2016, foi lida e aprovada sem ressalvas. Ordem do dia. Projeto em primeira, segunda e terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo. PL 002/16, que dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifique da outra providência. Foi aprovado nas três fases, por 13 votos favoráveis e 3 ausentes. Vereadores Gustavo Marques, SD Caetano e Wene Patrick. Áudio e vídeo das sessões disponíveis nas atas eletrônicas, número 003/16, CD e DVD, e em anexo no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21 horas e 30 minutos. E para constar, eu, Jorge Gomes da Mota, primeiro secretário, lavei a presente ata e depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata. Não havendo discussão, aprovada. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta das sessões extraordinárias do dia 10/3/2016. Ordem do dia. Projeto oriundo do Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 007/16. Dispõe sobre a alteração do artigo 3º da Lei número 037/2005. De 16 de dezembro de 2005, que institui o Programa de Incentivos Fiscais e Benefícios e Investimentos no município de Formosa, institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Fundo de Desenvolvimento Econômico, na forma que especifique da outras providências.
Projeto de lei ordinária em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, projeto de lei 007... faz algumas adequações, em especial no artigo 3º da Lei 037/05. Ele vem aqui estabelecer, senhor presidente, nobres colegas vereadores, alguns critérios de incentivos fiscais às nossas empresas de Formosa que fizeram investimentos, em especial para geração de emprego em nosso município. Em especial, se tratando do parágrafo 2º, da proposição, as empresas instaladas no nosso distrito agroindustrial, o nosso DAIF, que ampliarem suas instalações de forma onerosa e que venham aí ter realmente o benefício de 50% de desconto sobre os incentivos constantes acima nas suas despesas de IPTU e de ISS. Isso aí visa, senhor presidente e nobres colegas, realmente incentivar nossas empresas que tanto sofrem com falta de estrutura no nosso município, às vezes com falta até de energia, que são a obrigação realmente do executivo estar propiciando essa infraestrutura. E relato aqui e lamento realmente, em especial, as condições do nosso distrito agroindustrial, que tantos prefeitos já passaram e continua ainda do jeito que está. Temos aí realmente o desejo e realmente a esperança que tão logo se resolva algumas questões, em especial o EIA-RIMA, que até hoje se encontra pendente, o nosso DAIF possa ser verdadeiramente estruturado. Mas o projeto vem em boa hora, sempre que tenhamos aí o incentivo para as nossas empresas, que já pagam tanto imposto, para que possam ter realmente um benefício e um alívio na sua carga tributária, eu estimo que seja bem-vindo em qualquer momento. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Antes de passar a palavra para o próximo orador, registrar a presença da Carla e a Suene, membro da diretoria do Simprefor. Com a palavra, vereador Enner Patrick.
Senhor presidente, projeto de incentivo ao trabalhador era o projeto do vereador Antônio Faleiro lá, para dar folga para os trabalhadores no sábado, para fechar o comércio. Isso é que eu vejo de incentivo ao trabalhador. Agora, um governo que ficou 4 anos votando projeto de incentivo, que ia gerar emprego, que ia fazer isso, chega no último ano, próximo às eleições, querendo dar incentivo de 50% de desconto para a empresa. 50% de desconto de ISS, de IPTU. Para quem está lá no DAIF, projeto de incentivo ao trabalhador, para trabalhar melhor, era pegar os professores e dar 50% de desconto do IPTU deles, dos servidores públicos. Isso que é projeto. Agora, assim, eu não acredito em projeto dessa forma. Projeto como esse aí é um projeto eleitoreiro, vai criar um conselho que é extremamente político, cria incentivos que não vai dar tempo de se fazer nada, de criar nada, de criar emprego nenhum. O DAIF está daquele jeito lá, tem vários anos, muitos anos, o prefeito atual assumiu, não fez nada pelo DAIF. Mas agora o que acontece? Precisa do voto, precisa do apoio do dono da empresa. Não é gerar emprego, não. É o apoio político para a eleição. Assim, eu acho que eles acham que eles não sabem ler, né? O que não está escrito nas linhas. Então, nesse sentido, eu sou totalmente a favor dos empresários, acho que tem que gerar emprego, tem que dar emprego na cidade, todo mundo tem que estar empregado, trabalhando, satisfeito. Mas um projeto desse aí, presidente, no final do ano, até da eleição, para falar que vai gerar emprego. 1º de janeiro de 2017, os vereadores que estiverem nessa casa, façam audiência pública, colha, não é com os empresários só não, é com os empresários, é com os trabalhadores, saber qual é a condição de trabalho que eles estão lá. O que que eles consideram como incentivo para gerar emprego? Que dia que a classe dos trabalhadores no comércio, que dia a classe dos trabalhadores na indústria já foi consultada por uma prefeitura para saber o que que eles acham que vai gerar emprego? Nunca. Nunca. Aí vem no final do ano, pé da eleição, descontar IPTU de burguês para falar que é para gerar emprego, não para gerar emprego, não, para gerar voto, senhor presidente. Então, nesse sentido, eu sou extremamente contra o projeto. Obrigado.
Em discussão. Senhor presidente, com a palavra o vereador Saudade Caetano.
Senhor presidente, eu gostaria primeiro o seguinte, questionar o líder do governo sobre a questão da motivação desse projeto de lei. Tem alguma empresa que, assim, especificamente, que seria beneficiado por esses incentivos?
Não, senhor vereador. Aqui é para beneficiar todas elas que, dentro dos critérios da lei estabelecida, possam usufruir dos benefícios também colocados pelo referido projeto. Só para complementar também, senhor presidente, com a permissão do nobre vereador, o projeto em referência, ele não cria nenhum conselho nem fundo, porque a própria lei já de 2005 é que estabeleceu a criação do conselho e do fundo. Se não estiver funcionando, já é uma outra questão. Mas ele não cria. A ementa é tão igual à anterior. Obrigado.
Eu vejo, então, quer dizer que não teve nenhuma...
Eu passo, vereador, só na crítica do projeto.
Dou sim.
Um minuto. Sim. É pior, então, do que a gente imaginava. Né? Tinha que ser revogado esse projeto e criado outro através de audiências públicas. Então, nem o conselho funciona, nem o fundo, porque não funciona, a gente sabe que não funciona. Alguém aqui já foi chamado para uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico? Alguém aqui já foi chamado a participar de conta de fundo de desenvolvimento econômico aqui? Obrigado, presidente.
Eu até também tenho assim, o entendimento, como o próprio nobre vereador Wenner está comentando, é que há, é, realmente fica muito, muito notório, né, muito claro, uma questão de ano eleitoral, né, trabalhar um projeto dessa natureza, né, assim, para incentivar que sejam os empresários. Até porque, assim, na, eu acho que é interessante, assim, o município tem que fazer isso, ele tem que incentivar, ele tem que dar a motivação, porque Formosa precisa de empresas a serem instaladas ali no DAIF, que gerem realmente empregos. Então, acho que é positivo, sim, dar essas concessões. Mas existe, sim, o viés aí de ano eleitoral, né, de se trabalhar. Essa é uma, realmente uma questão. Por isso que eu perguntei ao novo vereador, porque, assim, se não teve nenhuma demanda de empresa nenhuma, né, porque se houvesse a demanda, não, as empresas estão solicitando, estão querendo, tal... Deveria vir, inclusive, assim, na justificativa, aqui, ó, não, tem várias empresas que estão querendo, né, gerar empregos, vai gerar aqui, ó, empresa tal vai gerar 50 empregos, empresa A vai gerar 100 empregos, empresa B vai gerar 200 empregos. Nós teríamos aqui um subsídio mais concreto e legal, né? Infelizmente, a informação que o líder do governo nos traz não traz essa informação, mas eu dou a parte para Vossa Excelência.
É, na realidade, vereador, eu acho que isso nem poderia, porque aí denotaria realmente um favorecimento pontual. Acho que o poder público ele tem que trabalhar dentro de uma isonomia de atender qualquer empresa que seja, diante de uma necessidade do setor. Não é verdade? Eu acho que essa segmentação pontual tal empresa requereu, eu acho que não pegaria assim até nem bem visto aos olhos da própria sociedade.
É, mas você parece que não entendeu o que eu quis dizer, é o seguinte.
Só mais uma coisa, vereador?
Só, assim, só pra, eu vou te dar, continuando a parte. Eu só disse o seguinte, que não houve uma demanda, não que o projeto seria feito de forma específica para a empresa A ou empresa B, mas que haveria, né, alguma questão de demandas de empresas nesse sentido, porque o projeto, na verdade, não pode ser feito assim, a não ser determinada empresa específica, de grande porte, né, que aí tem aquela questão da legislação a ser aplicável a essa situação. Não foi isso. Então, houve um entendimento de Vossa Excelência equivocado. Continua a parte.
Demanda com certeza existe, vereador, porque o projeto está aqui justamente por uma demanda. O que eu não vou te falar é que empresa A, ou B ou C fez essa demanda e o projeto é para atender empresa A, B ou C, que seria uma ilicitude.
Né? Uma parte, vereador.
Outra coisa, vereador, ano eleitoral. Esse tipo de projeto, tanto para beneficiar nossa população, no seu quesito pessoa física, nós tramitamos projetos aqui de isenção em 2013, 14, 2015. Para beneficiar empresas também com isenção, com incentivos, nós também em anos anteriores, aí não me lembro se 13, 14, 15, mas em anos anteriores dessa legislatura, nós tramitamos aqui nesta casa projetos da mesma, com a mesma matéria. E em se falar ano eleitoral não pode... Como não pode? A justiça eleitoral, ela estabelece prazos para o que pode e o que não pode no ano eleitoral. No ano eleitoral, em determinada data, encerra o período para tal coisa. Esse meio-dia 18 de março encerra o período para quem quer mudar de partido que tem mandato. Dia 2 encerra para quem quer ser candidato. Dia 2 para quem tem que se desincompatibilizar. Até tal data pode fazer doação, depois de tal data não pode. Então a gente não pode inserir na legislação algo que esteja no nosso pensamento para atender, de repente, uma especificidade que a lei assim não o exige. Por ser ano eleitoral, a máquina não pode parar. Por ser ano eleitoral, as coisas têm que caminhar, têm que funcionar, tem que pagar os funcionários, quiçá gerar mais emprego, gerar mais... mais desenvolvimento, mais.
Por que não fez em 2013? Seria 4 anos de incentivo às empresas.
Mas em 2013, vereador, nós votamos outros projetos com outro tipo de incentivo. Esse foi pertinente mandar agora. Esse foi pertinente mandar agora para que tenha o seu benefício. E não tem, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria que.
Pode?
Senhor presidente, eu gostaria do.
Silêncio.
Que Vossa Excelência evocasse o público para manter
e prossiga.
A ordem. Você entendeu, vereador? Então, se a lei não proíbe, vereador, não proíbe. Agora, fazer uma ilicitude, se a lei proibisse, eu seria o primeiro a ser contrário. Tanto em defender, quanto em votar, quanto em qualquer coisa. Obrigado, senhor.
A parte para o vereador Wenner.
O vereador Caetano, assim, o senhor até me perdoa as palavras que eu vou usar aqui, mas assim, eu acho que eu odeio legalismo, né? Não é legalidade, não, é legalismo, porque as maiores ilicitudes são feitas dentro de um prévio legalismo, para começar. A outra coisa que eu vou falar para o senhor é o seguinte, eu...
PT que eu diga.
Eu sou, junto com o PR, que apoia o governo. Que é o pai do Mensalão, PR. O vereador Caetano. Então, eu sou um orelha. Eu não sou empresário. Mas até um orelha igual eu, no que diz respeito à questão de empresarial, de gerar empresa, sabe que o que falta no DAIF é asfalto, formação, educação para as pessoas poderem trabalhar, esgoto, luz, posto de saúde, infraestrutura. Esse tipo de projeto é para beneficiar quem tem lote lá e quer quitar os IPTU. É quem tem empresa lá de fachada e quer pagar o ISS enquanto o governo tiver. Infelizmente, o posicionamento é... A gente não quer chegar ao ponto de falar isso. Mas, assim, tanta defesa dentro de um legalismo, IPT no meio, e mensalão e não sei o que lá, para poder chegar a um ponto desse, infelizmente, a gente sabe que é isso. Quando o governo, Eduardo Caetano, quer fazer uma coisa séria, ele chama a comunidade, chama os interessados, faz audiência pública e monta um plano de governo. Quantos empregos vai gerar com essa isenção? Quanto que vai ser isento? E quantos empregos vai gerar até o final do ano? Como é que nós aprovamos um projeto desse?
Eu digo mais ainda, na verdade. O vereador Nobre, líder do governo, disse que nós votamos aqui vários incentivos dessa natureza em 2013 para pessoas físicas. Eu não me lembro de nenhum projeto dessa natureza. Eu só me lembro aqui de projeto de abatimento de multas e não pagamento de IPTU. Mas nenhum desconto do imposto em si para o cidadão, pessoa física, empresário aqui, nunca tramitou aqui nessa casa. Eu não conheço nenhum projeto dessa natureza. Segundo, em momento algum também, eu falei que não poderia trazer esse projeto por ser ano eleitoral. Eu só não acredito uma boa intenção, porque tinha 4 anos para fazer. Fazendo, por exemplo, a questão da discussão ampla com a sociedade, né, trazendo esses empresários e fazendo aqui essas audiências públicas, com certeza ficaria mais transparente sabendo, não, empresa X vai beneficiar a população com tantos, né, empregos, a empresa A, como eu falei. Então, assim... Há realmente uma suspeita, vamos dizer, no mínimo, uma suspeita de fazer alguma questão mais pelo período eleitoral. Isso fica muito claro. Então, essa é o meu entendimento também nesse sentido. Porque eu não vi nenhuma... aliás, até pergunto também aos demais vereadores, se Vossa Excelência também, até para me dar subsídio, né... se tem algum, sabe de alguma empresa nesse sentido que tem interesse nesse projeto, para a gente saber qual é também essa empresa que tem interesse por esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, na realidade, a gente tem uma preocupação grande com relação às questões políticas e, de maneira muito especial, as questões econômicas do município, onde temos a possibilidade de conceder ou não incentivos fiscais. Eu me recordo de alguns anos anteriores que Formosa teve a oportunidade de ser instalada no município a montadora de automóveis Mitsubishi, que não ficou no município de Formosa, mas teve uma isenção no município de Catalão. Seria uma grande empresa que, infelizmente, não ficou no nosso município. Mas eu tenho informação, senhor presidente, vereadores, que temos aí a possibilidade da Ambev se instalar no município de Formosa. Minha única preocupação, só pedir a palavra para isso.
Eu vou querer uma parte, vereador.
Sim. Que a Ambev é uma grande empresa, que todos sabem, a fabricante de cerveja, da possibilidade que a mesma não se instale no município de Formosa e se instale no município de Planaltina, GO. onde o município já se manifestou no referido município por isenções fiscais até maiores que o município de Formosa. Então, a minha preocupação... Eu vou dar uma parte para o vereador Wener e, posteriormente, o vereador Jurandir.
Vereador Nélio, se Ambev, algum dia, quando passar a entregar e carregar cerveja em avião, em helicóptero, porque em caminhão lá não passa, vier para Formosa, não tenha preocupação que no primeiro dia o prefeito vai mandar para cá chamar uma extraordinária para poder fazer uma lei especialmente para Ambev. E aí Ambev vai falar, nós vamos gerar 500 empregos, 1.000, 2.000, vamos... contribuir na infraestrutura, porque também não fica de graça, não. Contribuir na infraestrutura, isso, aquilo, aquilo. E nós somos obrigados a aprovar. Isso aí não vale para Ambev. Isso aí vale, vereador, é para quem está lá. É para quem tem seus lotes lá acumulados e não solta, para fazer especulação imobiliária, para não deixar o local crescer. É para esse tipo de gente, vereador Nélio.
Uma parte do vereador Jurandir.
Vereador Nélio, muito pertinente as considerações de Vossa Excelência. E assim, é sabido, é de conhecimento nosso, várias empresas, em especial 2015, que passamos aqui na presidência desta casa, nos procuraram, querendo se instalar em Formosa, uma sucursal da Steel Maquinários, motosserra e outros implementos, até utilitários de casa, buscando formas de se instalar em Formosa, e realmente a gente buscou um auxílio e até não conseguimos. E outras tantas que a gente tem conhecimento. E eu digo, vereador Nélio, que em outros municípios, eles não dão, não é incentivo, eles dão é isenção para muitas empresas se instalarem em seus municípios. Além de isenção, eles fazem a doação dos terrenos para que empresas vá se instalar em seus municípios. Em especial, eu quero destacar o que Vossa Excelência citou, que é aqui Planaltina de Goiás, que já tem hoje ali um distrito industrial em franco desenvolvimento. Empresas de Formosa, em especial da área da agroindústria, estão saindo daqui para se instalar aqui na vizinha Planaltina de Goiás. Em especial, posso citar duas, a empresa Nativa, a empresa Tec Agro, estão saindo aqui para lá. Em especial, quero citar outro município, Alexânia de Goiás, indo daqui, logo depois do Outlet, olhem à esquerda, ali aquele setor, é o setor industrial de Alexânia de Goiás. Três empresas que no ano passado me procurou aqui, atrás de apoio, de suporte, querendo vir para cá, em especial essa sucursal da Steel, foram parar em Alexânia de Goiás. Então, o que eu falei aqui ontem, às vezes a gente precisa é de motivação para um desenvolvimento. Se há a busca de uma motivação que visa trazer um desenvolvimento, uma melhora para o nosso município, que possa, de alguma forma, trazer benefícios, fica na consciência de cada vereador, porque o voto ele é pessoal e individual.
Uma
obrigado
parte,
pela vereador. Parte, vereador Neto.
Uma parte, vereador Santiago.
Eu, na verdade, ouvindo atentamente a todos os vereadores aqui, no parágrafo segundo trata que as empresas instaladas e em atividade no Distrito Agroindustrial de Formosa, o DAIF, que ampliarem as suas instalações de forma onerosa dentro do perímetro do Distrito Agroindustrial de Formosa, objetivando o aumento de sua produção e de oferta de empregos, receberão 50% de desconto sobre os incentivos constantes desse artigo, que é IPTU e ISS. Quer dizer, a gente imagina esse tipo de incentivo, porque, na verdade, a isenção fiscal, ela é um mecanismo que é desenvolvido, é usado por vários municípios para desenvolver algumas regiões, para desenvolver a própria cidade, não é? Grandes montadoras se instalam e dão isenção fiscal de tantos anos, muitas até doam terreno, não é? O que acontece? Nesse caso aqui, nós temos empresas que já estão instaladas, né, que vão aumentar a sua estrutura, e a gente poderia imaginar que aumentando a estrutura, aumentaria a sua produção e, por sua vez, aumentaria os seus postos de trabalho. Né? Por sua vez, aumentaria o fluxo, o fomento da economia, não é? E geraria mais renda para todos. Mas eu acho que diante desse cenário que vivemos hoje, acho bastante complicado isso, sabe, porque é difícil, né, o cidadão, a cidadã formosense é bastante sobretaxado nos seus impostos, né, o seu IPTU é caro, a sua taxa de iluminação é cara, então quer dizer, não sei se seria bem adequado a gente dar esse tipo de incentivo que o cidadão comum não tem. É, por outro lado, se fosse uma grande, uma nova empresa, não é, com um número X de postos de trabalho, não é, que fosse gerar um determinado tanto de recursos que pudesse se estimar, eu acho que poderíamos pensar até numa isenção fiscal, não é, inclusive, quem sabe, até doar terreno para a empresa, porque isso pode gerar um ganho muito positivo do ponto de vista social para a população. Né? Então, eu tenho minhas restrições quanto a esse projeto, mas eu entendo que ele é, de um certo aspecto, positivo, né? Porque o que esse cidadão quer? Ele quer fomentar o seu negócio, aumentar o seu negócio, aumentar a produção, ter mais postos de trabalho, né? Pessoas trabalhando mais, vai gerar mais renda, a economia vai aquecer. Então, quer dizer, mas eu tenho minhas restrições com esse projeto. Eu pedi a parte, né? Obrigado pela parte.
Na realidade, a gente fica...
Vereador Nélio, uma parte, por favor.
Uma parte, vereador.
Você falou Ambev, Ambev fábrica, Ambev distribuidora. Distribuidora? Ah, ela já existe lá em frente à pecuária. Ela só vai mudar de local. Então, ela não está vindo para Formosa. Ela só vai mudar, ou se não, vá para Planaltina. Tá, obrigado.
Na realidade, a nossa preocupação que ela, assim, temos uma distribuidora que tem vários postos ali, igual o vereador Macarrão comentou, ali próximo à pecuária, e nós temos uma grande preocupação de perdê-la. Assim, a título até de esclarecimento, aquela parte próxima à pecuária, ela também era um distrito industrial no plano diretor anterior. Hoje nós temos lá as casinhas ali próximo ao IFG, onde existem algumas reclamações da usina de biodiesel. Só que na época em que ela foi instalada, realmente ela estava no local certo. E hoje, onde temos o DAIF na BR-020, margeando o lado esquerdo, onde temos a possibilidade, eu vou dizer, da mesma distribuidora que o vereador Macarrão comentou, eu acho que seria lamentável a gente perdê-la para um outro município. Às vezes, muitos dos funcionários que ali estão teriam grande dificuldade de se deslocarem até Planaltina. Eu acredito que o salário não deva ser tão grande que provavelmente os funcionários seriam recrutados do próprio município. Eu tenho até uma sugestão para a próxima fase, se não poderíamos, no parágrafo segundo, acrescentar as empresas vindouras e as já instaladas, para que a gente tenha possibilidade de receber mais uma outra empresa, enfim, que fizesse alguma atividade comercial, aonde se revertesse em mais empregos. Afinal de contas, cada empresa...
Só um minutinho. Infelizmente, você pediu uma parte.
Eu vou? Né? Só um minutinho. Agora, se nós tivermos a ideia de... Vamos dizer que a gente não aprove esse projeto de lei, ou que a gente endureça, cada empresa que não quiser ou tiver as suas atividades comprometidas no município, seria uma perca enorme. Aí eu entendo que os empresários ganham dinheiro e a finalidade da empresa é o lucro. Nós fazemos parte de uma economia capitalista e quanto mais o empresário ganhar, mais postos de trabalho ele vai ter condições de oferecer ao município. E muitas das vezes, o poder público não tem condições de dar tantos empregos diretamente quanto a gente gostaria, quanto a população gostaria. Assim, sem querer defender, respeitando aí cada um dos vereadores, mas o meu posicionamento é que se pudéssemos dar mais incentivo ou até isenção total para qualquer outra empresa nova que quisesse vir... Só um minutinho, vou dar, só concluindo. Que quisesse vir para o município de Formosa, lógico, empresa X vai dar emprego para 30 pessoas, ou para 50 pessoas, ou 10, ou 100. O importante é que apareça os postos de trabalho e a economia se movimente. Vou dar um grande exemplo aqui, antes de encerrar minhas palavras, com relação ao Exército Brasileiro, que está terminando de construir dois prédios no Parque Laguna. E algum dos vereadores participou de algumas reuniões que nós tivemos no Forte Santa Bárbara, que é o Exército do outro lado da Lagoa, que até 2017, 2018, 2.000 oficiais estarão de mudança para o município de Formosa. 2.000 oficiais, com suas famílias, acredito em 6.000 pessoas a mais. Mas lembrando que esses 2.000 oficiais têm um salário fixo, ele vai dar lucro para o supermercado, vai dar lucro para o açougue, para o posto de gasolina, para a escola... Ainda que seja para escola particular, alguns com certeza buscarão a rede privada. Esse é o meu ponto de vista, que temos que proteger o município de forma que as empresas consigam se instalar e dar o máximo de empregos ao município de Formosa. Vou dar a parte ao vereador Wênio.
Eu não vou chover no molhado, vereador Nélio, e prometo, não vou falar mais sobre esse assunto em nenhuma das três fases de votação. Mas assim, essas empresas não saíram daqui, não foi por falta disso, não foi por falta de infraestrutura, né? Vereador, não é por falta de. Não é por causa de mixaria de SS, não, que ele tem que pagar em todo lugar, ou IPTU, não, é porque não tem infraestrutura para escoar a produção. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu concordo, mas vou concordar, vamos fazer esse limão ou limonada. Se a gente implantar na fase que vem a seguinte emenda, que seja concedida o desconto também de ISS a todos os profissionais liberais, médicos, advogados e odontólogos que contribuam anualmente com mais de R$3.000 por meio desse imposto e que se comprometam a gerar um emprego. Se vocês toparem fazer essa emenda, eu voto sim.
Com relação a mim, eu não vejo dificuldade nenhuma em a gente desse tipo de incentivo aos profissionais liberais. Agora, eu só não vou me manifestar no projeto do Executivo, pois ele veio mandado pelo Executivo, então eu vou até pedir que o vereador Jurandir também nos ajude nesse pensamento, que ele ainda está aqui no, na liderança do governo, e eu não tenho, assim, vamos dizer assim, uma prerrogativa para a gente deliberar sobre esse tema. Vou dar a parte para o nosso presidente.
É meio preocupante, né? Porque a Ambev hoje é uma... É uma firma de bebida, todo mundo sabe, que hoje as marcas Skol, Antártica, Brahma, e realmente aquele prédio hoje que se ocupa o espaço ali, realmente não é da Ambev. A gente sabe que também já meses atrás aí já teve uma sondagem já do município de Planaltina mesmo de tá dando incentivos fiscais para tá levando... Igual já levou várias firmas. Isso é preocupante, porque, por exemplo, além da administração pública, que seja essa agora do Itamar, que seja da próxima de quem ganhar, fazer uma infraestrutura bem adequada para que realmente nós recebamos as empresas. Mas eu vou te falar do meu ponto de vista, que eu acho que realmente tem que pensar bem, que se é para incentivar mesmo essas empresas a gerar emprego, gerar renda, que realmente... mostra resultado para a nossa cidade, que nós sabemos que a economia do nosso município aí são poucas. Sabe que aqui Formosa vive mais da pecuária. Sabe que lavouras aqui são poucas no nosso município. E essas empresas aí que tragam os resultados. Por exemplo, a Biodiesel mesmo, ela por ano são R$20 milhões os impostos que caem nos cofres do município. Da Ambev também não deixa por menos, que também é mais de 20 milhões. Se essas empresas for saindo, cada dia o PIB do município cai aí aí as contas do município só não atrasam e não acontece ainda de mal gestão de prefeito que vem aí trazendo resultado negativo, que hoje todo mundo vê aí assolando aí o funcionário público. Mas eu vejo da minha posição, do meu ponto de vista, que certos projetos aí trazem um desgaste enorme, que inclusive foi retirado. Eu, desde antes, já posso falar que eu era o contrário a esse projeto. Mas, certamente, um projeto que é dessa natureza aí, pelo ponto de vista que está vendo aí, para incentivar aí as empresas realmente ter um lucro melhor e dar mais resultado nos empregos da nossa cidade, que sabe que o emprego de Formosa é muito pouco. Não é pouco, não. É quase... Nós, por exemplo, Formosa é uma cidade dormitória de Brasília, do Distrito Federal. Nós ainda não temos, dar graças a Deus, que não tem muitos professores que aqui reside e trabalha em Planaltina, Brasília, lá, que traga os resultados para a nossa cidade. Eu acho que tem que pensar bem com um ponto de vista para que realmente não, essas empresas não sejam prejudicadas. Mas desde já, eu acho que cada um tem seu entendimento, cada um tem seu pensamento de pensar e votar. Muito obrigado aí pela parte.
Uma parte, vereador, rapidinho.
Uma parte, vereador Santiago.
Quem sabe não seria o caso, então, de pegar e retirar esse projeto, reformulá-lo, né, e trazer numa próxima sessão ou própria ordinária mesmo, passando pelas comissões competentes da Câmara, o rito normal, ou então que seja marcada uma nova extraordinária, já com um novo texto, e quem sabe já com essa colocação do vereador Wenner, que eu acho que é interessante para todos, né? Então eu coloco isso em discussão, levo até o líder do governo, não sei quem é o líder do governo, vereador Jurandir. Obrigado.
Na realidade, esse projeto aí, eu não via dificuldade a gente fazer a aprovação dele, e já pedindo aí, no caso, nas próximas sessões, seria eu mesmo fazer um trabalho de gestão aí na administração, para que mandasse um novo projeto de lei, para que se estendesse, de repente, aos profissionais liberais, que tivesse um ganho ali comprovado, de uma quantidade X, a gente teria até um tempo para fazer um estudo. E não vejo essa dificuldade, não, vereador, de a gente aprovar esse com compromisso de trazer um outro com relação aos profissionais liberais. Eu vou encerrar minhas palavras aqui deixando uma reflexão muito grande, que a gente não pode perder as empresas. Perdendo as empresas, corre um grande risco de um pai de família ou uma mãe de família, ou qualquer um, às vezes até um filho, um parente da gente, ele pode ser prejudicado. É muito triste qualquer pessoa que tenha seu emprego retirado por falta de, não vou dizer compromisso, não, mas, assim, uma falta de agilidade no processo legislativo. Então é dessa forma aí que eu peço aos vereadores essa reflexão para que a gente aprove esse projeto aí, e eu mesmo me comprometo a trazer um outro do executivo da forma que melhor beneficiar aí a população no sentido de geração de empregos. Encerro minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Em breves palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Duas situações me chamam a atenção nesse projeto enviado pelo Executivo. Primeira, se nós ouvirmos hoje 10 entrevistas vindo do Executivo, que seja da Secretaria de Finanças, que seja do próprio chefe do Poder Executivo, de 10 entrevistas, 10 ele vai falar que o problema de Formosa hoje é receita. Ele não tem recursos para cumprir o compromisso que está estipulado em lei da reposição salarial dos servidores públicos, que estão aí mendigando uma coisa que é deles, de direito deles, que desde 2014 eles não recebem essa reposição salarial do database. O piso dos professores defasado, e a gente ouve sempre o secretário de Finanças na rádio falando, nós não temos condições de repor, nós não temos condições de pagar, nós não temos dinheiro. E vem um projeto desse aqui com uma renúncia de receita de 50% de um imposto que já é garantido para o município. E ele vem renunciar essa situação que não vem, na minha avaliação, trazer nenhum benefício para a cidade, uma vez que essas empresas estão instaladas e há muitos anos. Tem empresa ali que tem 30 anos praticamente que estão ali, né? Segundo, que também me chama a atenção, e o vereador Wender falou com muita propriedade, eu concordo plenamente com o que ele disse, é querer fazer sombra com o chapéu dos outros. Por quê? Ora, 2015, já no apagar das luzes, né, 2016, no apagar das luzes, aí, ó, na troca de mandato, vem o prefeito apresentar um projeto de lei aqui, isentando os impostos para 5 anos. Por que não isenta até dezembro somente então? Porque é o que ele tem de garantia de que ele está no poder. Não é? Ora, eu acho que isso aí é brincar até com a cara dos servidores públicos que estão aqui presentes, com o sindicato que está aqui, né, há 60 dias praticamente de greve aí, nessa labuta toda que a cidade toda está acompanhando. Então, isso me chama a atenção e eu já manifesto aqui, ó, contrário a esse projeto, não pelas empresas. As empresas poderiam sim, né, ser beneficiadas com elas, como poderia ser as demais, o comércio. E o comércio do centro da cidade, como é que fica, né? Então, eu encerro minhas palavras, não sei, senhor presidente.
É discussão? Não havendo discussão, peço o segundo secretário que faça a colhida dos votos.
O voto, vereador Divino Ramos?
Eu voto não.
Com voto, vereador Miquita?
Voto sim.
Com voto, vereador Antônio Faleiro?
Eu voto sim.
Com voto, vereador Macarrão?
Voto sim.
Voto vereador Castro.
Voto não.
Voto vereador Nélio Marques.
Voto sim.
Voto vereador Santiago.
Encaminhando meu voto, senhor presidente, senhores vereadores, eu não concordo com essa tese de que a administração teria poderia colher dividendos políticos com isso. Primeiro. Segundo, acho que esse tipo de legislação serviria para o próximo gestor. Por outro lado, acho que o momento não é adequado para a gente fazer esse tipo de coisa. Por isso eu voto não.
Com voto, vereador Wenner.
Voto não.
Vereador Júlio Andir.
Sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Zequinha.
Voto não.
Vereador
Gustavo. Voto não.
Vereador Gustavo.
Senhor presidente, nobres colegas, justificando meu voto, eu sou totalmente a favor de que empresas venham para o nosso município, mas que seja feito de acordo com a demanda. Né? Empresa quer vir, a gente aprova uma lei para que dê um incentivo a ela. Mas da forma que o projeto se encontra nesse momento, eu voto não.
Vereador SD Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu inclusive estou discutindo aqui com a assessoria jurídica, nessa primeira fase ainda de discussão e votação, eu vou me abster até a gente amadurecer mais juridicamente aqui com a assessoria jurídica da Câmara.
Vereador Emílio, não.
O projeto em primeira fase reprovado foi 7 votos contrários, 6 favoráveis e 1 abstenção.
Senhor presidente,
eu quero aqui
só uma dúvida quando puder.
Só quero aqui manifestar a vocês, inclusive professores, funcionários que estão aqui, o meu entendimento que em 2012, nessa casa aqui, nós vereadores na legislatura passada, nós demos vários incentivos que realmente as empresas que se instalou no nosso município. Quero dizer que, às vezes, pela presença dos funcionários que estão aqui, eu acho que, às vezes, o pessoal pensa assim, os funcionários não estão aqui, eu quero mostrar de outras fases, é quando assim o servidor está precisando realmente daquelas votações que precisa ser votada e votar. Agora, os incentivos que tiver aí, empresa que tiver que ter vindo para a cidade de Formosa, eu acho que cada um dos vereadores que pensar muito com responsabilidade na hora de votar, que sabe que, por exemplo, os incentivos e as empresas que vêm é para realmente as arrecadações do município virem para que realmente aumenta o poder aquisitivo de qualquer gestão. Eu não quero falar aqui as arrecadações que hoje tem no município, o prefeito não dá conta de gerir e pagar aquilo que realmente os funcionalismos merecem. Eu tenho certeza que, pelos recursos que tem, dependendo de fazer os cortes, fazer a gestão, diminuir a secretaria, eu tenho certeza que dá conta. Agora, nós dá incentivo às empresas para instalar também, nós temos que fazer o mesmo, porque, por exemplo, aí eu não quero aqui tirar nem um centavo do bolso do servidor. Sou favorável do que não tira, porque todo mundo sabe hoje a dificuldade de chegar no fim de semana ou chegar no fim do mês e não ter aquele dinheiro necessário para que realmente sua família não viva um dia tranquilo, não, mas sem perturbação, igual nesses últimos dias está essa tormenta aqui na cidade de Formosa do que o servidor está passando. Peço o segundo secretário.
Só uma dúvida aqui sobre a tramitação do projeto, porque essa primeira fase foi de parecer, então o projeto não tramita mais, certo? Nas outras duas.
Não, o projeto pode ir para a segunda e terceira.
Mesmo com a reprovação do parecer.
Isso. Porque não tem o parecer. Extraordinária não tem o parecer.
Mas aqui são três.
Entendeu? É porque não tem o parecer na primeira, é de extraordinária. Só em ordinária que tem os pareceres. Peço o segundo secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto de lei ordinária número 011/16. Dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Formosa com seu regimento próprio de previdência social, RPPS.
Em discussão.
Assumindo a presidência, projeto de lei ordinária 011/2016 em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, o projeto 011/2016 foi encaminhado a esta casa visando o parcelamento de débitos do município de Formosa com o regime próprio de previdência social. É sabido por todos a dificuldade que tem passado os municípios brasileiros em relação à falta de recursos. Não é peculiaridade de Formosa, é a dificuldade financeira. Olhando os nossos noticiários, a gente enxerga claramente as dificuldades que passam também outros municípios. Não precisamos nem ir tão longe. Município vizinho aqui de Formosa, aqui Planaltina de Goiás, tem um débito com o seu fundo de previdência de 60 milhões. Isso trago informação porque estivemos dialogando com o prefeito atual daquele município. Isso considerando débito com com a parte patronal e parte funcional. E isso se replica em outros municípios brasileiros. A situação é tão preocupante que a nossa Câmara Federal está em tramitação ali um projeto de lei que visa dar um suporte aos municípios brasileiros, ainda não foi sancionado, está em tramitação, aos municípios brasileiros, estabelecendo critérios que venha facilitar o parcelamento de débito dos municípios, em especial o da Previdência e também outros, como PASEP, CONFINS. Isso é o reconhecimento do governo federal com as dificuldades que passam, de forma geral, os municípios. Essa dificuldade, ela não é uma dificuldade extemporânea de hoje do nosso município. No nosso município, na nossa casa, a gente convive com essa situação de dificuldade já há anos, já em outras gestões. Podemos citar ex-prefeitos, Tião Caroço, usou do artifício do parcelamento, Clarivaldo Miranda, Pedro Ivo e o próprio prefeito atual, Itamar Barreto, que já mandou para essa casa também projetos dessa finalidade. Então, esse projeto, se fatalmente, ele vai tramitar aqui, ainda essa legislatura, e quiçá não aconteça, mas talvez a próxima legislatura, o próximo pleito, o próximo prefeito, quem quer que seja, talvez vá ter necessidade também de usar desse artifício. Até porque nós temos parcelamentos de outros prefeitos que hoje a prefeitura tem que arcar com as suas parcelas. Pois não, senhor presidente.
O senhor sabe hoje qual é o montante que realmente seria parcelado?
18 milhões.
Pois é, 18 milhões. Aí, em atraso de outras gestões, o senhor sabe dizer quanto que...
Não.
Pois é, o que me falaram em dados oficiais, fiz atrasado de outros prefeitos de 8 milhões e dessa gestão de 10 milhões. Eu acho que se fosse 18 milhões que tivesse atrasado, eu tinha certeza que, eu acho que era uma cesta, mas agora 10 milhões aí ficado de 2013 até agora 2016, é uma complicação muito grande para o município. Nós sabemos que realmente, eu não sei onde vai parar. O carro acaba com todos os gastos que tiver aí, se demita comissionado, para que realmente pague esses débitos. Eu tenho certeza que aqui nessa casa, eu tenho certeza que não tem condição de passar. É isso que eu quero dizer.
As palavras de Vossa Excelência só corroboram o que eu falei anteriormente, o grau de dificuldade que se encontra os municípios brasileiros. Em especial, não diferente, o nosso município de Formosa. Então, eu já vou estar concluindo, não vou dar mais a parte, eu vou estar já concluindo. Então, senhor presidente, esta matéria, ela se faz necessário tramitar, e Formosa, pode-se dizer, está em dias com o pagamento da parte funcional, que isso aí é incabível realmente o atraso, porque se torna apropriação indébita. A parte patronal é o que normalmente acontece um atraso, né? E também acho incabível, mas é a realidade. Mas, senhor presidente, estivemos hoje em contato com o executivo, fazendo amadurecimento da matéria, fazendo uma evolução das discussões, levantando informações do período que poderia ser tramitada essa matéria, se o melhor momento é o momento em que nós estamos ou se o melhor momento é um momento à frente. Na realidade, esse projeto veio à pauta agora, senhor presidente, em função de um secretário do Executivo achar que ele não poderia ser tramitado nos dois últimos quadrimestres. Isto não há o impeditivo. Sendo até que em 2012, esta mesma matéria tramitou nessa casa em novembro. Sendo assim, senhor presidente, e considerando toda a conturbação que nós já estamos atravessando no atual momento, nós faremos a retirada desse projeto de pauta e estimo que ele não possa não voltar. Mas, se houver necessidade, talvez até o final da gestão, ele possa ser novamente encaminhado para esta casa para uma nova apreciação. Então, fazemos a retirada dele, senhor presidente.
Eu só estou na parte, a presidência está com o vice-presidente.
Sim,
até,
senhor presidente.
A parte, como o senhor fala com parte. O vereador Jurandir, como se, e a parteado pelo vereador
parte
Mutis.
Para o nosso presidente, até tinha
como
falado.
Como o senhor falou, o Fundo de Previdência Funcional está em dias?
Ele está quase em dias. Se há débito, débito...
É porque o débito hoje do funcional, se não for algum engano aí, está em torno de uns 6 milhões de reais. Por isso que...
Senhor presidente, eu posso levantar essa informação precisa... Eu posso levantar essa informação precisa, mas o que a gente tem de informação do executivo é que essa parte não ficará nenhum resquício a ser parcelado, como foi feito
no final de 2012. Questão de ordem, senhor presidente.
uma situação. Questão mas eu já encerro, senhor presidente. Eu já encerro minhas palavras.
Questão de ordem, senhor presidente.
Eu já encerro minhas palavras fazendo a retirada do projeto de pauta. Muito obrigado.
A gente, afinal, discute o projeto ou não discute o projeto ou tira o projeto?
Senhor presidente, questão de ordem.
Quer dizer, discute o projeto, mas tira o projeto?
É. Com a palavra que estava o vereador Jurandir, líder do governo, e regimentalmente permite que o projeto seja retirado a qualquer momento de uma das três fases de votação. Peço ao secretário que conste ata retirada do projeto.
Gostaria de dar minha palavra garantida?
Com a palavra, o vereador Wene Patrick.
Sim, eu só queria entender uma
projeto
coisa.
Retirado.
Então, esse débito, ele seria parcelado em 60 meses e o projeto dá como garantia para o pagamento do débito o FPM, que é o único dinheiro que entra dentro da prefeitura que a gente sabe que todo mês vai entrar. Então, vamos supor aqui que esse trem fica tão feio que lá em 2017 ou 2018, o FPM não deva pagar a parcela. Então, os funcionários não vão receber, de todo jeito. Não vai receber nem o salário, não é pagar a previdência. Então,
pedir...
assim, senhor presidente, finalizando, eu acredito que...
Eu vou pedir ao vereador que se...
Finalizando, a situação só se resolve com o enxugamento feito agora, imediatamente pelo prefeito. Senão, ele não quer enxugar.
Peço ao secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, número 012/16. Autoriza a desafetação e permuta de área de terreno que mencione da outras providências.
Projeto de lei ordinária 012 de 2016 em discussão e nesse momento passa a presidência ao vereador Mundim.
Em discussão, projeto 012
de 2016.
Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira, líder do governo até o momento.
Senhor presidente, nobres colegas, é sabido o desenvolvimento que passamos em nosso município, em especial nos últimos 6 anos, com um crescimento populacional, podemos dizer, vertiginoso. Em especial, impulsionado pelo programa habitacional do governo federal, a que parabenizo, em especial, que é o programa Minha Casa, Minha Vida, que desenvolveu realmente muitas regiões do nosso Brasil. O programa Minha Casa, Minha Vida, ele ativa realmente uma cadeia da economia em vários segmentos, porque uma vez incentivando a construção civil, desenvolve o comércio em geral, desenvolve tanto o comércio direto da construção civil, materiais de construção, indústrias correlatas, também outros comércios, porque se constrói uma casa, a pessoa quer comprar um móvel novo, quer mobiliar com uma mobília diferente, eletrodoméstico diferente. Então, realmente, essa parte da economia, ela é ativada. E Formosa, nobres colegas vereadores, senhor presidente, passou por um crescimento realmente populacional e um crescimento realmente de unidades habitacionais fenomenal nesse período. Temos hoje em Formosa vários setores que antes eram estabelecidos como setores de chacras, que realmente tiveram que ser transformados em áreas mais adensadas. Nós temos em especial setor de chacras sul, que tínhamos ali várias chacras e elas foram realmente parceladas. Setor de chacras Abreu. Nós tivemos aí outros loteamentos que foram também melhor adensados. Tínhamos aí loteamentos em Formosa já constituídos há muitos e muitos anos ou até há décadas que estavam ali ociosos e foram impulsionados por este crescimento de Formosa. Então, áreas brancas que tinha na nossa cidade, hoje podemos realmente, assim, efetivamente, enxergar que elas estão adensadas. E, em especial, o setor de chacras Abreu, realmente ali várias parcelas de chacras foram sendo desmembradas em lotes menores, né, que tiveram que ser de alguma forma ajustada para atender esta demanda populacional. E o projeto em referência, nobres colegas, ele vem fazer um ajuste em uma dessas localidades, conforme a área já estabelecida, fazendo a desafetação, fazendo a alienação por permuta e fazendo o ajuste necessário para que uma área que hoje já está totalmente loteada seja, então, devidamente regularizada. Isto trazendo, nobres colegas, benefícios, por quê? Porque hoje uma área maior, considerada como chácara, em que uma matrícula somente de IPTU gerará outras tantas matrículas, gerando aí vários recolhimentos de IPTU, né? E também impulsionando ainda a construção civil, porque ali irá gerar várias construções, irá gerar com certeza empregos e ainda receita para o nosso município. Visando então essa regularização, visando então este ajuste para esta área, é que o projeto é encaminhado à apreciação desta casa e a gente assim encerra nossas palavras, senhor presidente, agradecendo a atenção de todos. Obrigado.
É discussão? Não havendo discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Santiago Ribeiro.
Eu, na verdade, senhor presidente, eu não me sinto muito à vontade em votar um projeto de permuta, ou melhor, desafetação e permuta, pelo rito extraordinário. Eu acho que tudo deve estar encaminhado, não é? Agora, eu não vejo razão por que não vir pelo rito ordinário. Inclusive, a própria comissão dessa casa, ir lá em loco, a comissão competente, verificar todos os dados. Então, esse tipo de projeto a toque de caixa, eu não me sinto à vontade em votar. Mas eu respeito a opinião dos demais vereadores, né? Eu particularmente me sinto muito desconfortável em votar. Por essa razão, senhor presidente, acho que esse projeto deveria ser retirado e entrar pelo rito ordinário, passar pelas comissões. A própria comissão da Câmara poderia ir lá avaliar essa situação, porque na verdade muitas pessoas têm essa mesma situação. Várias pessoas. Essa semana mesmo eu procuro um cidadão que quer fazer uma permuta, mas não consegue, né? Eu mandando procurar ele à justiça. E assim tem dezenas e dezenas e dezenas. Eu acho que esse projeto aqui, esse projeto já está encaminhado. É uma questão de uma tramitação em uma outra via, no meu entender, mais adequada. Portanto, eu acho que ele deveria ser retirado. Obrigado, senhor presidente. Eu já entreguei.
Pela ordem. Discussão? Com a palavra, vereador Gustavo Marques.
Senhor presidente, nobres colegas, eu também defendo, acredito em tudo que o vereador Santiago falou, e eu, como presidente da Comissão de Obras e Atividades Públicas, já tem 2 anos que está sendo feita essa adequação. Eu fui no local, né, como presidente da comissão, fui no local, avaliei tudo, pedi os mapas, todos os mapas, entendeu? Então, com certeza, se viesse em ordinária, seria muito melhor, né?
Uma parte, vereador, só para contribuir, é um memorial descritivo, um croqui, um laudo de avaliação, entendeu? Porque eu acho que não tem problema nenhum se conseguir essa documentação e fazer tudo pela via adequada. Obrigado pela...
Isso, até o secretário de obras foi comigo para me explicar tudo, né? E fui como membro da comissão, não como interessado, porque eu não tenho interesse no assunto. Então, acredito eu que esteja, pelo que eu avaliei, pelo que eu vi, né, lá no local, todos os croquis, todas as coisas, todos os documentos que eu pedi, ele apresentou. Eu não acho prejuízo nenhum votar esse projeto, né?
Pior,
né?
Senhor presidente.
Então, fica a cargo do plenário decidir. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Nélio Marques.
Na realidade, esse projeto de lei aqui, assim como o vereador Gustavo teve no local, eu estive lá há uns 6 meses atrás, ainda quando ele estava em fase de ser elaborado para ser enviado a essa Casa de Leis. E na época me apresentaram também o croqui, o memorial descritivo, que inclusive eu tenho ele aqui no meu projeto, no, na minha pauta, e tive a oportunidade na época de conversar com alguns proprietários lá, então, o senhor Weider, o senhor Maurício, enfim, tem vários, Wilson, e já era uma reivindicação antiga. Assim, eu pedi a palavra a título só de esclarecimento e até para dizer aos vereadores que eu estive no local, conversei com vários dos proprietários, o Jaime também, assim, não vejo nenhuma dificuldade da gente votar esse projeto em sessão ordinária ou ordinária, enfim. Foi só a título de esclarecimento mesmo, encerrando minhas palavras, senhor presidente. Desculpa, ainda em discussão, assumindo a presidência, em discussão, projeto de lei ordinária número 012/2016. Não havendo discussão, peço ao segundo secretário que faça a coleta dos votos.
Com voto, vereador Santiago.
Eu vou me abster.
Com voto, vereador Wenner.
Eu voto não.
Com voto, vereador Jeremias.
Voto sim.
Voto, vereador Gustavo.
Voto sim.
Voto, vereador Divino Ramos.
Voto não.
Voto, vereador Miquita.
Voto sim.
Voto, vereador Antônio Faleiro.
Eu voto sim.
Voto, vereador SD Caetano.
Tendo conhecimento do trabalho do vereador Gustavo e Domingos Filho que teve no local, eu voto sim.
Voto, vereador Macarrão.
Voto sim.
Voto, vereador Castro.
Por conhecer toda a situação em relação a esse projeto, eu voto sim.
Com voto, vereador Edmundo.
Voto sim.
Com voto, vereador Jeremias. Voto, vereador Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Com voto, vereador Jurandir.
Sim.
Vereador Emílio vota sim.
Resultado da votação, 2 votos contrários, 11 votos favoráveis e 1 abstenção. Projeto de lei ordinária 012/2016 aprovado.
Ô, senhor presidente, esse projeto são 12 votos para aprovar.
Nesse momento eu vou pedir aqui a assessoria jurídica para que nos oriente aqui.
Esse tipo de projeto, não tem a menor dúvida que são 12 votos para aprovar. Teve 11.
É 12, mas ele pode ser votado...
Não, mas tudo bem, mas na primeira fase foi reprovado, né?
É, reprovado.
Isso. Vamos amadurecer para a segunda e para a terceira fase, mas em primeira ele foi reprovado.
Em se tratando dessa matéria, o projeto de lei, na sua primeira fase de discussão e votação, com 11 votos favoráveis, 2 contrários e 1 abstenção, fica reprovado na sua primeira fase. Peço o secretário que continue... Primeira votação, declaro encerrada a sessão.
Não. Só retomando a presidência, na primeira fase. Nós estamos votando na primeira fase. Agora nós vamos encerrar a primeira sessão, voltar com a segunda e terceira votação. Nesse momento, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores dentro de 2 minutos para segunda e terceira votação.
Senhor presidente, eu preciso de 5 minutos, por gentileza.
Peço aos senhores vereadores que ocupem seus lugares para começar a votação da segunda e terceira votação. Quero que todos os presentes entendam que a extraordinária são 3 sessões. Assim que termina a primeira, tem que ser encerrada e reiniciada a sessão. Aí eu peço a colaboração de vocês, o entendimento de vocês, que muito abrilhante essa noite aí com nós vereadores aí com esse trabalho. Sei que pela proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta das sessões extraordinárias do dia 10/3/2016. Ordem do dia. Projeto oriundo do Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 007/16. Dispõe sobre a alteração do artigo 3º da lei de número 037/05 de 16 de dezembro de 2005, que institui o programa de incentivos fiscais e benefícios a investimentos no município de Formosa, institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Fundo de Desenvolvimento Econômico, na forma que especifique e dá outras providências.
Antes de passar para a discussão, vou registrar a presença do presidente do Simprefor, Alex Nunes, que se faz presente. Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, novos colegas, se tratando do projeto 007/2016, que versa aí sobre alguns incentivos fiscais, algumas empresas, considerando as prerrogativas, sugestões dadas de se incluir também alguns profissionais liberais, também incluso no incentivo, e até uma forma também de acrescer outras empresas também, de forma mais específica, na questão. Senhor presidente, com os contatos que nós fizemos com o Executivo, nós vamos fazer a retirada de pauta para que esse projeto seja melhorado em sua essência. Projeto retirado. Para que seja melhorado em sua essência e ele irá retornar a essa casa em momento oportuno.
Peço ao segundo secretário que faça a retirada do projeto e faça a leitura do projeto seguinte.
Projeto de lei ordinária número 012/16. Autoriza desafetação e permuta de área de terreno que mencione e dá outras providências.
Em discussão o projeto, ora apresentado.
Senhor presidente, em discussão qual projeto?
O projeto 012/2016.
Ficamos pelas discussões anteriores.
Lembrando, senhores vereadores, que é em segunda e em terceira fase de discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nelimar.
Na realidade, senhor presidente,
A gente tendo um entendimento jurídico, onde temos a Constituição Federal como lei maior, após a Constituição do Estado, depois a lei orgânica, onde a lei orgânica nos permite a aprovação com maioria simples do projeto anterior. Na realidade, eu peço, Vossa Excelência, que peço ao secretário que faça retificação que o projeto de lei 0012/2016 foi aprovado na sua primeira fase de discussão, de acordo com a lei orgânica do município de Formosa, por se tratar apenas de zoneamento.
Uma parte, vereador Nelly.
Sim.
O escopo do projeto fala em permuta. O projeto fala no escopo dele. Eu vou falar uma verdade para o senhor, que é o seguinte, se isso aí, assim, eu não tenho nada contra terreno, se é da pessoa, isso aí, tudo, isso aí a gente sabe que está dentro da legalidade, mas eu não vou aqui aceitar uma coisa dessa. São 12 votos, vereador. O escopo do projeto fala em permuta, e é uma permuta. Se Vossa Excelência e a presidência insistir nos 12 votos, eu vou levantar em protesto e vou para minha casa. Eu não vou discutir com os colegas sobre isso, porque é uma coisa tão clara que todo mundo sabe que é uma permuta e que são 12 votos.
Na realidade, nós tivemos orientação do jurídico, onde a lei orgânica sobrepõe ao regimento interno. Daí a manifestação que se faça essa retificação para a aprovação do projeto.
Nobre colega vereador Wene Patrick, a casa tem um regimento, a casa tem a lei orgânica. Se o regimento da casa foi mal elaborado, mal feito, que eu tenho certeza que tem que ter uma nova revisão, porque no regimento ele fala de uma forma, na lei orgânica é outra. O que prevalece no parlamento aqui, a lei maior, a lei orgânica do município. É igual à Constituição Federal, que é a lei maior. Entendeu? Eu, assim, eu sou pautado na ética e na moral dos projetos. Eu não quero aqui beneficiar A ou B de maneira nenhuma. Essa não é a minha atitude. Agora, que se eu tenho aqui que confiar na minha assessoria jurídica. Se meu assessor jurídico falou que realmente é baseado no artigo 46 da Constituição, que é a lei orgânica do nosso município, eu tenho certeza que vai estar aprovado com 9 votos. Agora eu deixo a par do nosso amigo vereador competente, o N. Patrick, que assim pode procurar pode procurar a defesa, o Ministério Público, que está para isso. Se realmente, se tiver alguma lei que realmente passar aqui de forma errada, com votação que realmente não condiz com a verdade, o Ministério Público vai tomar iniciativa e assim...
Uma parte, vereador?
Sim.
Tá, então, nessa parte, eu vou dizer o seguinte. A lei que tem que prevalecer é o do bom senso. A gente sabe todas as questões que envolvem esse projeto, sabe? Que é um projeto complicado. A gente tem que ter maiores subsídios para poder discutir ele. Então, nesse sentido... Nesse sentido, vereador... quantas e quantas vezes nós reprovamos o projeto aqui de permuta porque não teve os 12 votos?
Muitas. Tá. Nobre colega vereador, eu não quero aqui, pelos outros vereadores, agora pelo menos, hoje eu sou o presidente, eu tenho que estar aqui dentro da lei. Por exemplo...
Só concluindo, eu sei que a decisão de Vossa Excelência, que é presidente, é dos nobres colegas, eu estou colocando a minha posição. E a minha posição, eu não vou, Ministério Público, não vou fazer nada disso. A minha posicionalmente é de protesto, eu sou totalmente contrário a esse tipo de atitude que está sendo feita aqui. Obrigado.
E aqui eu quero aqui admirar pelo voto que eu tive de Vossa Excelência. Por exemplo, igual qualquer um ato administrativo, que seja de um vereador, que seja do vereador Mundinho Presidente, que seja do prefeito, vem para a tribuna a qualquer momento. Eu nunca escolho se é agora ou se é depois, não. Dentro dos regimentos da casa, você sempre pautado a essa iniciativa. Peço aí o...
Senhor Presidente.
Em discussão.
Senhor Presidente.
Com a palavra, o vereador Divino Ramos.
O que eu vou encaminhar a Vossa Excelência, senhor presidente, é tempestivo para que a gente possa relembrar um pouco o passado. Em 2010, quando eu fui presidente dessa casa, nós criamos aqui dentro da Câmara uma comissão onde ia rever e atualizar a nossa lei orgânica e, consecutivamente, atualizar o nosso regimento interno. Essa, esse desencontro que existe entre uma e outra dessas duas leis, não é só nesse quesito, não. Vários deles têm contraditório entre um e outro. E nós precisamos urgentemente que Vossa Excelência reconheça a necessidade de nós darmos continuidade a essa atualização da lei orgânica, porque em 2010 eu entreguei ela no ponto de ser votada. E por questões políticas, os presidentes que me sucedeu na 2011, e depois automaticamente em 2012, foi Vossa Excelência, não deu continuidade e o trabalho ficou praticamente perdido. Nós fizemos audiências públicas, Vossa Excelência lembra muito bem, nós recebemos emendas da população para a nova lei orgânica, e o documento ficou prontinho para ser votado e infelizmente ele não foi. E todo ano eu peço, início de ano eu peço encarecidamente que a mesa diretora coloque em votação ou que reabra, né, uma nova atualização, que eu acho que até já está vencida essa nova lei orgânica que foi elaborada naquela época. Mas nós precisamos, e nós poderíamos deixar como legado dessa legislatura a atualização dessa lei orgânica. Obrigado, senhor presidente.
Nós não demos a continuação em 2012, vários motivos. Você sabe que tá tendo um desfecho, que o advogado que foi contratado não poderia ter sido feito, entendeu? Mas agora tá os 17 vereadores, eu tenho certeza aí que realmente tem que ser refeito todinha o regimento da casa, junto com a lei orgânica, para que realmente as leis se encontrem, porque no regimento se fala uma coisa, na lei orgânica outra. Então, acho que aí quem fica prejudicado, até as matérias, até as votações. Às vezes, quem está aqui no plenário, pensa dessa forma, mas é assim, porque o que vale tem que ser o que está escrito, o que vale é a lei, não adianta nós tentar burlar a lei, que eu não sou dessa forma. É, doer quem doer, e eu acho que tem que ser feito o que é certo, se está no regimento, se a lei orgânica é soberana, então ela que vai ser os requisitos básicos para estar aprovando os projetos nessa casa. Peço em discussão.
Senhor presidente, vamos estar me retirando do plenário, viu? Eu vou estar me retirando do plenário em movimento de obstrução ao projeto.
Não, tá? Não tem problema. Se é um pedido do senhor que quer se retirar, a casa não impede que um vereador momento saia. Tem problema nenhum.
Obrigado.
Peço o segundo secretário que faça a leitura da pauta. Faça a contagem dos votos.
Com voto, vereador Santiago.
Pelas mesmas razões anteriores, encaminhando meu voto, que eu acho que a via adequada seria a ordinária, eu vou me abster pela segunda vez. Segunda e terceira.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereador Jeremias.
Senhor presidente, justificando o meu voto, eu queria dizer que não é surpresa esse vereador deixar o plenário. Se desculpa esfarrapada. Eu voto sim.
Com voto, vereador Zequinha Leloeiro.
Voto sim.
Com voto, vereador Gustavo.
Voto sim.
Com voto, vereador Divino.
Peço nobre colega vereador que ele pediu para se retirar, está registrado. Tá, mas o senhor pediu a retirada. Mas o senhor pediu a retirada, vereador. Tá. O senhor tem tempo, o senhor vai ter tempo na casa, para o senhor estar rebatendo. O senhor pode ter certeza que o tempo do senhor. O senhor pode ter certeza do. Eu, por exemplo, eu vou ter que cortar o microfone do senhor para manter. Jeremias, eu quero que mantenha a ordem na casa, vereador, nobre colega. Nobre colega Wendt Patrick, que o senhor pediu a retirada. Eu respeitei o senhor, com o senhor, entendeu? Tá bom, nobre colega vereador. Então se assenta, mantenha a ordem. Mantenha a ordem, se o senhor se assenta, mantenha a ordem. O senhor se mantém a ordem. Jeremias. Vereador Jeremias. Se assenta, vamos manter a ordem e vamos para a votação. Ô, vereador Jeremias, tenha ordem, faça a gentileza. Nesse momento que eu quero passar a presidência, pelo que eu, nesse projeto, eu, Ele estava com a presidência, o vereador Nélio. Vou passar para mim estar votando novamente no projeto.
Assuma a presidência. Peço ao secretário que continue a coleta dos votos.
Como voto, vereador Jeremias?
Eu já votei sim, voto sim de novo.
Como voto, vereador Divino Ramos?
Só encaminhando meu voto, essa lei, ela deveria ter vindo em sessão ordinária para que pudesse ter sido melhor discutida e avaliada. Eu voto não.
Como voto, vereador Nikita?
Voto sim.
Vereador Antônio Faleiro?
Voto sim.
Vereador SP Caetano?
Voto sim.
Vereador Macarrão?
Voto sim.
Vereador Castro?
Voto sim.
Vereador Edmundo?
Voto sim.
Vereador Emílio, sim. Gustavo, votou?
Projeto de lei aprovado em segunda e terceira votação com uma abstenção, uma ausência e um voto contrário e 11 votos favoráveis. Peço, secretário, que registre em ata. Nesse momento, retorno a palavra ao presidente Edmundo Dourado.
Registrar aí a presença do diretor do esporte, Ali Carlos, e o treinador de Formosa aí, que está fazendo aí um começo de trabalho aí, nós sabemos, o Lucas de Oliveira. Nesse momento, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 5 de 4 de 2016, no mesmo local e horário de costume.